Fala, galera, que acompanha o Santo Papo Tricolor. Boa noite, tudo bem? Cara, tô abrindo essa live aqui, gente, pra falar um pouco das polêmicas aí de arbitragem, né? O São Paulo tem sido constantemente prejudicado nos jogos do Campeonato Brasileiro aí, 2021. A gente pode listar aqui. Depois, quando a galera for entrando, aí vocês até me ajudam a listar os jogos que o São Paulo foi prejudicado. Eu tava lendo um tweet aqui de um amigo meu, né, que até já participou aqui do Santo Papo, do Alex, falando que em 7 dos 14 jogos o São Paulo foi prejudicado. E mais recentemente esse jogo contra o Palmeiras, né, que acho que foi um absurdo o que aconteceu nesse jogo contra o Palmeiras. Acho que tá todo mundo puto. Acho que grandes ex-árbitros aí já perceberam, já admitiram, já falaram que o São Paulo foi sim prejudicado, né, cara? Como aquele volta atrás naquele lance do Marquinhos, ele deu pênalti, Luiz Flávio de Oliveira, né? Deu pênalti a 1 metro do lance e de repente volta atrás. Aí tá saindo a notícia que a cabine do VAR tem acesso à central do apito, né, cara? É uma coisa absurda. Falei, Brunão, isso tudo é culpa da nossa diretoria omissa, que não faz nada. Verdade, cara. O que que eles fizeram, né? Além do Belmonte falou ali no pós-jogo, né, na entrevista coletiva. Até acho que ele falou bem, que ele foi duro, mas além disso, né, cara, o que que eles fizeram? O que que ele vai fazer? Mas também, cara, o que que vai mudar, né? Você acredita, ô Brunão, que muda alguma coisa? Não muda nada, cara. Não muda porcaria nenhuma, né? A gente tem sido prejudicado desde o Campeonato Brasileiro do ano passado, pra falar a verdade, né? Jogo contra o Atlético Mineiro, jogo contra o Ceará, um monte de jogo aí que o São Paulo perdeu pontos importantes, cara. Pontos que até podiam ter dado título pro São Paulo, se vocês pararem pra pensar, né? Mas assim, o que eu questiono, cara, é o seguinte: uma coisa é o time. Às vezes ser prejudicado, o lance às vezes ser dado pro lado de São Paulo, às vezes ser dado pro lado do adversário, tudo bem, o erro de arbitragem vai acontecer, ninguém é perfeito, não é isso. Mas o que é muito esquisito é toda vez, cara, na dúvida, é contra o São Paulo, né, bicho? Olha o Brunão, não adianta mandar e-mail, tem que ir lá. Então, por que que na dúvida é sempre contra o São Paulo, velho? Porra, eu até separei os lances aqui dessa vez, eu vou adicionar aqui o gol. O gol não, o pênalti. Peraí. Vi uma matéria que esse Luiz Flávio já apitou 15 jogos e só vencemos 3. Olha aí, será que é coincidência, cara? Será que é coincidência? Fala, Vitão, meu brother. Fala, Marcião, na dúvida, só contra. Então, cara, não tá muito estranho, velho. Pra mim tá muito estranho. Esse lance aqui pra mim, cara, é muito claro, velho. Pênalti, brother. Por que que o jogador vai se jogar ali, meu? Ó, o Felipe Melo erra. Cara, o jogador vai se jogar, ele tendo toda a condição de tocar pro Rigoni, tá ligado? É lógico que foi pênalti, velho. Empurra com uma mão. Empurra, ó, puxa, empurra, faz de tudo, cara. E ele deu pênalti. Aí o VAR puxa e revisa o lance. Olha que absurdo. Nessa câmera, velho, fica ainda mais claro. Ele empurra, cara, pelas costas e na arma. É um absurdo, o juiz viu ali no, na, na, no, no, na velocidade normal, né? A velocidade normal é que tem que ser analisada também. Esse negócio dessa câmera lenta, desgraçada. Meu, aí você perde toda a referência do lance, não é? Eu vejo assim, véio. Pra mim foi muito pênalti isso daí. Desculpa, quem que pensa o contrário, cara? Pra mim isso daí foi pênalti claro. O juiz deu em campo, o VAR nem devia ter chamado, velho. O VAR não devia nem ter chamado pra revisar esse lance aí. O lance é muito claro, era manter a decisão de campo e pronto. Acabou, velho. Brunão. Ah, cara, que nervoso, velho. Já faz anos que estamos sendo garfados. Até o Novo Horizontino foi beneficiado em 2 anos seguidos contra nós. Verdade, Brunão. Bem lembrado. Aliás, cara, não fosse esse ano o Novo Horizontino ter sido beneficiado de novo contra nós, cara, no Campeonato Paulista, nós teríamos saído da fila e teríamos ganhado o Campeonato Paulista de maneira invicta, né, cara? A verdade é essa. Então, ó, como faz falta A gente só quer justiça, velho. Não quer nenhum benefício, mano. A gente só não quer ser prejudicado toda vez, cara. Eu não sei por quê. Como que os bastidores aí de São Paulo são tão frágeis, velho, que tudo é contra o São Paulo, velho. O Safado tava na frente do lance, decisão de campo tinha que ser mantida. Exatamente, Vitão. Exatamente. Você viu o pênalti do Atlético Mineiro? O VAR não chamou. Márcio, nesses lances de interpretação, o VAR não pode meter. Exato, brother. Exato. Cara, esse tipo de lance não é lance de VAR, velho. Aqui no Brasil, os caras se apoiam na porcaria do VAR, cara, porque os caras são ruins. Os caras são ruins. O VAR consegue, atrapalhar o jogo, cara. O VAR, que era para ser uma ferramenta para pegar uns lances capitais, para pegar uns lances óbvios de. Não, todo lance é para VAR aqui no Brasil, tudo para, tudo VAR checa. E nos jogos contra o São Paulo, parece que eles ficam procurando, brother. Eles ficam procurando alguma coisa, caçando coisa nos lances, para ter a mínima chance ali de anular o gol do São Paulo, de ter alguma coisa. Cara, não acontece isso a favor do São Paulo, velho. Não acontece, bicho. Não é impressão, tá ligado? É uma coisa absurda. Ô, Marcelão, tamo junto, brother. Salve, Márcio. Diretoria frouxa. Nessas horas falta um Eurico Miranda da vida aí. Eurico Miranda, total, velho. O cara era muito louco. Até o Juvenal Juvencio, velho. Você acha que com o Juvenal ia rolar essas putarias que estão rolando, velho? Eu não acredito. O Juvenal era um cara polêmico, o cara se posicionava, dava cara a tapa, né, velho? Tudo bem, hoje. Agora, né? O Cazares está. Coitado, espero que esteja bem, tá com Covid, né? A gente torce aí pela uma pronta recuperação dele. Enfim, mas o Belmonte pelo menos falou um pouco, mas é pouco ainda, é pouco. Alexandre Matos, boa, brother, tamo junto. Até contra o 4 de julho fomos prejudicados em lances claros. Exatamente, velho. Contra o 4 de julho, olha isso. Contra o 4 de julho, os caras escalaram um juiz ali que tinha sido. Parece que tava suspenso, tinha. Cara. E contra o São Paulo vale, né, velho? Parece que na cabine do VAR, no jogo contra o Palmeiras, tinha um cara também que já tinha sido suspenso e colocam no jogo do São Paulo. É sempre assim, brother. São sempre os piores que eles colocam. O Luiz Flávio, cara, quando sai a escalação do Luiz Flávio para apitar o jogo do São Paulo, a torcida inteira já fala: puta que eu pariu, fudeu, velho. Porque toda vez é a mesma história, velho. É jogo contra o. Não importa, contra o Palmeiras, contra o Corinthians. O cara sempre dá um jeito de prejudicar o São Paulo Futebol Clube. Sempre. Né? E desde o irmão dele, velho, desde o irmão dele, é um absurdo, né? Eu acho que, cara, deviam parar com ele, a coisa é tão óbvia, insistem em escalar esse cara, velho, não sei de onde, eu acho que esse cara é um bom juiz, erra tudo, meu. Ah, Bruno, os caras falam que a arbitragem dá e tira, mas sempre é isso, brother, aí que tá, aí que eu tava falando no começo, se, cara, uma hora erram, a favor de São Paulo, outra hora contra o São Paulo. Aí é uma coisa natural, eu entendo, tá ligado? Claro, os erros têm que ser minimizados o máximo possível. E o VAR estaria aí para isso, né? Na verdade, a função do VAR seria minimizar esses erros aí. Mas contra o São Paulo, o VAR tem o papel de achar coisas que não existem, cara. Nos lances, coisas absurdas, né? Rodar um lance de pênalti em câmera lenta 1.000 vezes, até o juiz perder a convicção dele do que ele tinha apitado em campo. Quer dizer, é muito. Eu acho suspeito demais, velho. Brunão, tem que barrar esse Luiz Flávio. O cara tava de frente pro lance e volta atrás na decisão. É isso, um absurdo. Marcelão tá lembrando aqui, ó, da máfia do apito de 2005, do Edilson. Verdade, agora a máfia do Vale do. Será, velho, que tem coisa aí? Foda, cara. São Paulo incomoda, né, bicho? São Paulo ganhou o Campeonato Paulista, São Paulo começa a vencer. Olha como incomoda o time de São Paulo. Já começa um monte de merda já. Esse que tava suspenso foi por um erro contra o próprio. Olha aí. Olha que coisa louca, né? O cara errou contra o São Paulo, tava suspenso, aí não sei se volta. E volta logo contra o São Paulo de novo, velho. É um absurdo. Marcelo Godoy de novo, Marcelo. Esse vagabundo do árbitro foi consultar o VAR com o comentário do lixo do Salve Espínola. Aí moiou. O cara é anti. Então, isso é outra coisa, né, velho? Essa central do apito aí da Globo. Porra, o cara. Meu, primeiro ele tinha dito no gol do São Paulo, né? Falar um pouco do gol. Que o lance era normal e não sei o quê. Ele já tinha visto as imagens. Aí, conforme o Luiz Flávio vai lá. Cara, ele vai, olha, volta, 3 vezes, né, bicho? Aí ele resolve anular o gol do São Paulo. Aí o Salve diz que tá certo, anulou. Então eu vejo, cara, hoje também no Sport TV tava. Porra, o Paulo César de Oliveira, o irmão dele, foi chamado para comentar os lances. Quer dizer, olha que absurdo, né, velho? O irmão dele vai falar contra ele, lógico que não. Mas eu vejo um corporativismo muito grande desses juízes que acabaram de parar, tá ligado, velho? Eles protegem esses péssimos árbitros do futebol brasileiro. Péssimos. Você vê, hoje o Arnaldo César Coelho falou, citou, falou que até não. Tem vídeos na FIFA que mostram lances como o do gol do São Paulo, que é para deixar seguir, velho. Que não teve influência. É um absurdo. E aí tem um monte de papagaio que vai repetindo, tá ligado? Márcio, em 2014 fomos em Itaquera, no primeiro jogo lá na casa dos caras, fomos roubados pelo PC de Oliveira. Então, isso daí não para, né? Essa família aí é foda. Márcio, na boa, é muito suspeita. Essa central do apito parece que é apito. Então, tá começando a rolar esse papo, né, velho? Da central do apito, que a cabine do VAR acaba tendo acesso à central do apito e que acaba influenciando na decisão dos caras. Eu sugiro até, se possível, não achem que é censura, não é censura, mas assim, os caras os comentaristas aí de arbitragem poderiam dar a opinião deles depois que tudo tivesse resolvido, ou seja, depois que o lance já rolou o VAR, aí o que o juiz já tomou sua decisão final. Aí sim eles dão a opinião deles, cara, porque aí acaba qualquer suspeita, né, de que o VAR é tão fraco, porque eu acredito nisso, que os caras que trabalham ali no VAR são tão fracos que eles ainda se apoiam nos comentaristas de arbitragem, cara, para ficar bem com todo mundo. Então olha o poder que esses caras acabam tendo, velho. É uma coisa nojenta, né? Dá nojo. Aqui, ó. Dá nojo do Sport TV hoje. É uma passação de pano, viu? É foda. É, Alexandre Matos, além dos erros da arbitragem, ter nos deixado no Z4 ainda minimizou a boa atuação do tricolor. Mesmo com desfalques, o Palmeiras treme. É verdade, velho. Isso é importante falar ali. Até tava falando ontem no pós-jogo que a gente fez, né? A atuação de São Paulo foi muito boa, cara. Foi muito boa a atuação de São Paulo. Isso merece ser comemorado. Era pro São Paulo ter ganhado esse jogo aí. Marcelão, cadê os áudios da cabine do VAR? Tinha que ter igual na Fórmula 1, quando o piloto fala no rádio. Então, esses áudios nunca aparecem, né, véio? Aqui no Brasil, né? Na Libertadores os caras disponibilizam ali na hora. Aqui no Brasil não, deve ser nojento que acontece ali. Ó, vou colocar o lance aqui do gol anulado, né, velho? Que absurdo. Olha, velho, o cara faz o gol contra. Que o Miranda atrapalhou, velho? Tem umas imagens que mostram que também os caras pegaram o frame errado, que o Miranda nem impedido tava, mano. Não sei se vocês viram isso aí, não deu tempo de eu separar. Mas olha isso, mano. Nada, velho. Gol contra, pumba. Nem os jogadores do Palmeiras reclamaram, velho. Você vê a reação dos jogadores. Eles falando entre eles ali, ó. Não tinha, velho. Não tinha o que fazer. Era só apitar o jogo. Olha, os caras colocando a bola pro meio pra seguir o jogo. Normal, velho. Não tinha o que fazer. Era só seguir o jogo, mano. E aí, velho, os caras. Puta que eu pariu. Os caras conseguem. Meu, achar um motivo ali para anular o gol é muito suspeito, velho. É muito absurdo. Puta que eu pariu. Ó, o Brunão, quer saber mais? Cadê o Gui? O Gui deu um tempo, velho. Ele deu um tempo aqui, tá? Deu uma cansada. Não sei se ele vai voltar. Vamos ver aí se ele volta mais pra frente. Mas ele deu uma parada aí. Deu uma. Acho que esse tipo de coisa vai irritando, né, velho? São Paulo sendo roubado, não sei o quê. É difícil, mano. Se for ver, é difícil, velho. Alexandre Matos, devem estar editando os áudios. Provavelmente, né, bicho? Pô, mas é sacanagem. Tem que ter o áudio limpo, né? Sem edição nenhuma. O áudio normal, tal. Marcelão, até que enfim o Crespo fez variações táticas do 3-5-2 para o 4-4-2. Jogou bem contra o Palmeiras. Ah, aliás, é uma coisa legal de falar, né, Marcelão? O que vocês acharam, velho? Eu achei que São Paulo foi bem também com esse 4-4-2, hein, meu? O São Paulo que. Tem um problema para escalar os zagueiros, né? Na verdade, a gente precisaria de mais zagueiros aí no elenco, zagueiros de mais confiança. Então, o Crespo acho que optou por usar apenas dois zagueiros e os laterais, uma linha de quatro. E o São Paulo, além de tudo, acho que isso fez com que a gente surpreendesse o Abel, né? O Abel Ferreira, que, para mim, velho, o Abel Ferreira é. Acho que eu já falei aqui várias vezes, mas é um Filipão português, velho. Porque o cara é uma retranca, né, velho? Palmeiras não joga nada. Como é que o Palmeiras tá nessa posição, velho? Palmeiras não tem futebol, Palmeiras não cria, o Palmeiras é. Nossa senhora, velho, né? Flamengo, se continuar assim, vai atropelar todo mundo de novo, velho, igual 2019. Não tem jeito, não. Não tem a menor chance. Eu não confio nessa linha. Você confia? A linha que eles traçam, né, velho? A linha fica até roxa. Que eles traçam a azul em cima da vermelha. E acabou a mesma linha, né, cara? Acabou a mesma linha no futebol. Antigamente você falava, não, tá na mesma linha. Não tem mais isso. Eles colocam, mano, um pouquinho mais pra cá, a linha, né? Um pouquinho mais pro sovaco, um pouquinho mais pro braço. Eles fazem o que eles querem lá, cara. Eles pegam o frame que eles querem, eles colocam a linhazinha no, na parte que eles querem. E fica muito fácil desse jeito, velho. Fica, é muito. Tá muito, muito zoado, velho. Muito zoado. Vai perdendo a graça, eu acho. Acho que o futebol vai perdendo até a graça, velho. Sidney Costa, boa, velho. Tamo junto. Aliás, se inscreva aí no canal, galera. Quem não é inscrito, fechou? A culpa do São Paulo Futebol Clube estar nessa posição é do VAR. Erros bizarros, 8 pontos roubados. 8 pontos roubados, né, velho? Eu vi aqui uma. A galera tava falando de 7 jogos. Depois até. Vamos ver se vocês me lembram aí quais foram esses jogos. Claro, tem o um jogo contra o Palmeiras, agora que é óbvio. Teve o um jogo contra o Santos, acho que teve um pênalti pro São Paulo que os caras não deram, tudo bem, que já tava 2x0 pro Santos. Teve o um jogo contra o Fluminense, acho que teve um pênalti também. Quer dizer, puta que pariu. Márcio, cadê a Gi? A Gi não deu tempo dela chegar em casa, ela tava chegando em casa, mas não deu tempo, ela ia participar hoje, mas não rolou. Enfim, galera, é foda, velho. São Paulo agora tá numa situação bem complicada, né, no campeonato, velho. São 12 pontos em 14 jogos. Bom, falando um pouquinho da sequência aí do São Paulo, que tem Atlético Paranaense fora de casa. Né? Antes tem a Copa do Brasil, lógico, o jogo contra o Vasco, que para mim já passou, né? Não é possível que a gente vai ter alguma surpresa aí nesse jogo contra o Vasco, mas acho que São Paulo já passou na Copa do Brasil. Mas pelo Campeonato Brasileiro a coisa tá se complicando bastante a cada dia, hein, velho? Tá se complicando boa, bem, bem. Se for ver, é uma campanha pior do que a de 2017. Né? Se a gente colocasse esses 8 pontos aí, São Paulo tava com 20 pontos, tava tranquilo, né, velho? Tava no campeonato de boa, não tava disputando título, porque não vai disputar mesmo título, não vai disputar vaga na Copa do Brasil, vaga para Libertadores, não vai disputar essas porra, porque começou muito mal o campeonato, continua mal, mas assim, justiça seja feita, né, cara? Não era pro São Paulo estar numa situação tão ruim como tá, com todos esses erros de arbitragem. Pra gente chegar ao ponto de fazer vídeo falando de erro de arbitragem, a gente, meu, dificilmente fica aqui falando de erro de arbitragem, velho. Que agora chegou numa situação assim que não tem como não falar, cara. Não tem como não falar. Ó, Brunão. Chape, Flu, Cuiabá, Porco. Ah, tá. Os jogos, né, velho? Contra a Chape, que o Nestor foi expulso, né? Que a gente tava ganhando de 1x0, foi isso? Contra o Flu, acho que teve um pênalti. Cuiabá. Cuiabá, não lembro. Foda. Foda pra caralho. Alexandre. No meio de semana, contra o Vasco, teve uma arbitragem boa. Coisa rara. Foi boa mesmo, cara. Foi boa mesmo. Arbitragem que. Eu acho que tem uns caras que gostam de aparecer, né, bicho? Você vê? O árbitro não pode aparecer, cara. O VAR não pode aparecer. O VAR não precisa aparecer. Não precisa ser chamado toda hora, velho. Não precisa o juiz toda hora tá querendo ouvir. Ah, é isso mesmo? Foi pênalti, eu tenho alguma coisa aí. Porra, velho. Não dá, velho. Os caras se apoiam, os caras são muito fracos, os caras não têm convicção do que eles estão fazendo dentro de campo. É triste, velho. É triste. Não, fica sem graça. É o que eu falo, vai perdendo a graça o futebol. Esse departamento com o Dr. Gelol não recupera ninguém. O doutor já virou múmia no clube. Igual o Monra dos Thundercats. Caralho, né, velho? O que acontece com o São Paulo? Agora machucou. Marquinhos, né, bicho? Olha, moleque, velho. Você vê? Que desculpa que vai dar, cara? Não tava jogando o Campeonato Paulista, tá ligado? Não jogou o Campeonato Paulista. Subiu agora e já machucou. Vai ficar. Quanto vocês acham que vai ficar fora? Um mês. Todo mundo que vai parar no departamento médico fica muito tempo fora nesse time de São Paulo, cara. A coisa tá. Não é possível que seja azar, velho. Não. Deve ter alguma coisa de incompetência aí também, né? Porque é muito azar para um time só, né, cara? Olha a quantidade de lesionado que tem. O Luciano, quanto tempo que o Luciano não joga, cara? A gente até esquece, às vezes, que o Luciano tá no elenco. O Luciano, hoje em dia, aparece mais em vídeo, né? Torcendo, que foi o caso do sábado, que ele gritando lá na janela do Morumbi. Puta que eu pariu. É foda, esse departamento médico tá fudendo. E aí tem os caras que criticam o Crespo, tá ligado? Aqui, dá pra criticar. Às vezes dá pra criticar. Ele faz uma escalação zoada, substitui mal. Algumas vezes ele mexeu mal aí. Mas como que você vai criticar o Crespo, velho? Com todo mundo machucado, todo mundo fudido, não tem uma sequência de jogos, não consegue repetir um time. Porra, foda, né? Alexandre, sequência do São Paulo até o fim do primeiro turno. Boa, velho. Importante isso daqui. Atlético Paranaense, fora de casa, né? O Grêmio, eu não lembro se é em casa, se é no Morumbi ou não. Eu vou abrir a tabela aqui, peraí. E aí é importante saber também, né? Quando que é fora de casa, quando que é em casa. Rapidão. É foda. Ah, não. Ah, cliquei errado. Puta que pariu. Brasileirão, boa. Então, Atlético Paranaense fora de casa, velho. Sabadão. Daí tem, né? Tem Libertadores, tem Copa do Brasil no meio da semana. Grêmio no Morumbi. Beleza, Grêmio no Morumbi. Aí depois pega o Sport fora de casa. Depois pega a Juventude fora de casa também, velho. Na 18ª rodada. Então, você vê, é só o Grêmio no Morumbi também, né, brother? Também não é vida fácil, velho. Dessa tabela aqui, Atlético Paranaense é fora, Grêmio no Morumbi, Sport e Juventude fora. E América Mineiro? Ah, são 19 rodadas, né? Boa, velho. E o América Mineiro em casa, aí, ó. Porque depois já é Fluminense de novo, que foi a primeira rodada. Boa. Bom, então pelo menos tem dois jogos em casa, né? Grêmio e América Mineiro. E três jogos fora, né? É, o São Paulo precisa desses cinco jogos aí, tem que ganhar uns três, velho. No mínimo. Pra não virar o turno na zona da degola, né? O que que vocês acham? Eu acho que é isso, velho. Vários confrontos diretos na parte de baixo da tabela. Então, pra esses times não pode nem pensar, nem sonhar em perder ponto, velho. Pros times que estão na parte de baixo da tabela. Pelo amor de Deus, velho. Aí é assinar a cartilha pra Série B direto, velho. A gente tá fudido. Brunão, Márcio, tem muito time que não tá apresentando futebol melhor que o São Paulo. Inter, Fluminense, Sport, Corinthians. Eu acredito que não vamos cair, mas dá medo dessa arbitragem. Parece que querem nos rebaixar. Pois é, né, cara? A gente tá acreditando que não vai cair. Isso que é foda, isso que me preocupa. Desde a 7ª rodada, né? Que a gente fala que não vai cair, vai recuperar. Não, daqui a pouco sai da zona do rebaixamento. Só que, cara, vai passando os tempos. Cara, ou porque tem jogos que não joga bem, ou porque tem jogos que é prejudicado pela arbitragem, ou porque tem jogos que dá azar, não sei o que, isso aqui lá. E a gente não sai dessa zona do rebaixamento, velho. Isso que preocupa, tá ligado? Assim, tem que sair agora, tem que dar uma arrancada agora. Eu fiz uma live aí no Insta, antes do jogo contra o Palmeiras, e a minha grande esperança era que o jogo contra o Palmeiras fosse a nossa arrancada, tá ligado? Que dali a gente arrancasse para fora dessa zona do rebaixamento, né? Porque tinha tudo para ser assim. E o São Paulo jogou para ser assim, velho. Mas foi prejudicado. Enfim, o São Paulo tá jogando contra tudo e contra todos. Então fica muito difícil, né, cara? Tem um vídeo do Rogério lá que ele fala: as coisas já estão uma merda. Ainda os caras vêm e faz esse tipo de coisa em plena Morumbi, aí o bicho pega, né, velho? Gabriel Escudeiro, bem-vindo, velho. Se inscreve no canal, hein? Tamo junto. O pior é que no último lance ele marcou uma falta a favor do Palmeiras que foi igual ao do pênalti, que não tem critério. É verdade, cara. Eu lembro muito bem isso, brother. Eu fiquei puto porque foi bem isso, cara. Uma falta, né? Lógico, fora da área. Mas ele marcou igualzinha, velho. Vagabundo, mano. Vagabundo. Foda isso, cara. Marcelão. Márcio, o jogo da Liberta já está se aproximando. Cadê o centroavante? Olha, velho. Ai, não vejo chorar, né, velho? Como é que o Marquinhos ainda aqui era uma esperança aí de fazer alguma coisa, se machucou, que o moleque entrou bem. Quer dizer, capaz de jogar Libertadores com o Pablo, velho, né? Mas se o Pablo. O Pablo tá numa fase muito ruim, cara. Não é o melhor, o pior jogador no mundo. Não, mas não deu certo no São Paulo, velho. Não deu. Infelizmente não deu. Fez gol contra o. Contra quem que ele fez gol? Foi. Tava 1x0, acho que foi 2x0. Tá, no último jogo aí que ele jogou, né? Fez gol e tal, né? Mas, meu. Foi contra o Racing? Não sei. Enfim, foda. Não, contra o Racing não foi, velho. Nem jogou contra o Racing. Contra o Racing foi dois do Rigoni e um do Marquinhos. Ele tava um tempão. Ah, contra o Vasco, porra. Fez o 2x0 contra o Vasco. Né? Não, foi um golaço. Foi. Mas o resto do jogo não fez nada, velho. Então. Cara, não vai vir centroavante, velho. Não vai vir. Agora, porra, começaram hoje com uma história de Lucas. Vocês acreditam? Não dá pra acreditar em nada. Eu ainda fui trouxa que acreditei no, na história do Benedetto, velho. Mas não dá pra acreditar que essa diretoria vai trazer alguma coisa. Eu não acredito mais, não, velho. Brunão, na minha opinião, preparação física tá ferrando o São Paulo. Verdade, cara. Eu também sinto que tem uma preparação física que a gente elogiou tanto, né? O argentino que vem aí, que é muito bom, o Corrêa, etc. Bom, não sei se é problema. Tem essa questão do paulista que o pessoal fica falando, mas eu acho que não é isso, velho. Eu acho que. Sei, mano. É a preparação física mesmo. Não tem outra explicação. Tá ruim, velho. São Paulo tá cansando. O jogo contra o Flamengo. O Bruno Henrique deu uma entrevista lá falando que o São Paulo cansou. É o jogador sabe em campo, né, velho? Se cansou, vai pra cima e já era, mata o jogo. E o São Paulo tem um time só, velho. Isso que é o foda, que nem. No fim do jogo contra o Palmeiras. O Palmeiras mexeu, fez as cinco substituições. O São Paulo não tem como fazer todas as substituições. Porque, olha, tem o Everton Felipe. Olha, tem. Aliás, hein? Everton Felipe parece que tá acertado já para voltar pro esporte, gente. Graças a Deus. Uma tirissa a menos aí, né, mano? Puta que pariu. Everton Felipe, velho. Você é louco, o cara manda muito mal. Vitão, temos que aproveitar a próxima sequência com a galera da zona e pontuar. Se virar nessa situação. Sim, velho, é essencial, assim, é fundamental que o São Paulo ganhe aí, cara, dos cinco jogos, velho, que pelo menos três vitórias, cara, pelo menos três vitórias, pelo menos 9 pontos aí, mais um empatezinho, talvez contra o Atlético, talvez, até o Grêmio tem que ganhar, velho, o Grêmio tá numa desgraça, né? Então, se nesses 15 pontos aí que tem pela frente, tem que fazer uns 10, cara. Verdade é essa, para dar uma respirada, para ir para 22. E aí no segundo turno tem mais o turno inteiro para fazer mais 20, quantos? É 46, tal, mais uns 24, 25 para se safar, porque na verdade a luta do São Paulo é contra o rebaixamento. Gente, eu que acreditava que o São Paulo ia brigar pelo título brasileiro, hein? Puta que o pariu, ganhamos o Paulista, né? Acho que todo mundo aí acreditava, né, velho? Contra o Vasco, pô, velho, demorei pra caralho para lembrar que foi contra o Vasco. Brunão, essa dupla encaixou bem, mas estamos tão azarados que o Marquinhos. Então, velho. Puta que pariu. Eu acho que vai longe, hein? Vasco. Boa. Foi contra o Vasco que o Paulo marcou. Alexandre, também não aguento mais essas novelinhas do Twitter. Lucas, creio que venha para o São Paulo. Cara. Você acha Lucas? O Lucas fez um amistoso. Não sei se foi ontem, antes de ontem. Destruiu, velho. Deu um monte de passe para gol, deu um monte de assistência. Acabou com o jogo. Tá ligado? Acho que o Lucas vai vir em grande fase. Não, o Lucas vai vir. Se quiser, em fim de carreira, assim como veio o Daniel Alves, assim como veio o Hernanes, assim como veio o Miranda, é a única chance de vir o Lucas. Quando tiver com 36, tá ligado? Que já não tem mais o que fazer na Europa, o cara não volta pro Brasil. O cara, mano, tem os filhos pequenos, ele fala toda vez da educação dos filhos dele, que ele quer que sejam educados lá na Europa. Vocês voltariam? Não voltariam, velho. Quem voltaria? Ninguém, tem que ser muito louco. Ser muito louco. Ainda para atrasar salário, que hoje até é isso, né? O São Paulo é um time que atrasa salário, não paga e fica devendo. Puta, é uma bagunça desgraçada, crise do caralho, velho. Espero ter que acabar logo essa pandemia aí, velho. A gente que é torcedor, pelo menos os que moram em São Paulo, que tem condições, tem que ir pro estádio, velho. Tem que voltar aí pro estádio, gerar receita pro clube. Essa é a única forma que a gente tem de ajudar o clube, velho. É virando sócio, é indo pro estádio, é. Só assim, velho, né? Sei que todo mundo fica puto, porra, virou sócio, e aí, sei lá, pagou sei, velho, teve que pagar a dívida, e pegou dinheiro e contratou um jogador que você não gosta. Mas o único jeito de São Paulo sair do buraco é, mano, com o torcedor levando São Paulo. Senão não tem a menor condição, cara. A crise financeira é fodida. Vitão, sim, o jogo mais difícil contra o Atlético Paranaense. O resto tem que ganhar. Boa, velho, é por aí. Agora, foda acreditar que São Paulo. Vocês estão com dinheiro lá para apostar no sportingsbet.io, né? Vocês vão colocar o dinheiro todo no São Paulo? Foda, hein, meu? Puta que pariu. Márcio, por falta de centroavante, será que o Facundo já vai ser relacionado aos jogos agora? Cara, eu, assim, pelo que eu acompanho, tá? Eu não acompanho muito a base, tá? Mas às vezes eu leio alguma coisa. O Facundo, velho, acho que ele não é titular nem no time do Alex, tá ligado? No sub-20 lá. Né? Não tá se destacando assim, fudidamente. O cara é uruguaio, acabou de chegar no Brasil, tá se adaptando, é moleque. Então acho que seria assim, é muito difícil, eu acho, você contar com ele, tá ligado? Eu sempre cito aqui o exemplo do Galeano, né, cara? Todo mundo queria, porque queria o Galeano, que subisse o Galeano. Hoje o Galeano não é nem aproveitado, velho. Não é nem opção pra entrar. Porque não, cara, é difícil, que nem o Marquinhos, velho. É muito raro acontecer o que aconteceu com o Marquinhos, velho. Esse moleque deve ser muito diferenciado, tá ligado? Que é tipo uma coisa que aconteceu com o Lucas, que é o cara que sobe da base. Cara, o Marquinhos tem menos treino do que o Galeano, tem menos treino do que um monte. E é titular de São Paulo, a verdade é essa, né? Que se machucou. Mas vocês entenderam? É muito raro acontecer isso. Jogador que tem que ser muito bom, cara. Jogador que entra profissional e já veste a camisa, joga, não sente a pressão. É muito foda. Então o Facundo Milan, eu acho que é mais ou menos por aí também, velho. Não sei, velho. Às vezes pode ser que entre. A gente nunca nem viu um jogo do cara, eu vou te falar a verdade. Às vezes entra e destrói, né? Mas eu não acredito. Cheguei, Mar. Boa. Tamo junto. Ansioso pela contratação. Olha lá, o pessoal tira até sarro, né? Não, não dá. Eu não quero, como a maioria aqui, eu não quero nem que comece outra novela, né? Já basta. Esse ano a gente já teve a novelinha do Caleri, né? Todo ano tem, ou a cada 6 meses, a cada janela dessa novela do Caleri. E, cara, eu conversei com o Veron, um brother aqui que tá sempre aqui com a gente trocando ideia, que é amigo ali da família do Caleri e tal. E ele disse que, cara, ele disse, tá gravado, por isso eu posso dizer aqui também, porque ele falou no ar, né? Por isso que eu tô citando, não falaria. Mas ele falou que o Caleri que se ofereceu pro São Paulo. O Caleri queria voltar pro São Paulo de todo jeito. Mas tem aqueles empresários lá, velho, que não tem jeito, os caras vão acabar perdendo simplesmente o investimento deles, porque daqui a pouco acaba o contrato, só se eles já estão com algum esquema de refazer o contrato com o Caleri, às vezes é isso, né? Às vezes ele já tem algum esquema desse, mas daqui a pouco ele sai de graça, né, velho? Pra qualquer clube aí que oferecer um bom salário para ele, ele sai. E na boa, nem sei, cara, o quanto que o Caleri resolveria, velho. Eu tenho minhas dúvidas, né? Pela passagem dele aí, pelos últimos anos dele na Europa, eu acho que é, cara, no São Paulo ele foi muito bem, assim, porra, se ele viesse jogando o que ele jogou 2016, né, que ele tava aqui, porra, jogou demais, velho. Vestiu a camisa, caiu que nem uma luva, a torcida abraçou, né? Toca pro Caleri que é gol e os caralho, foi bem demais. Mas, cara, vocês pegarem os números dele aí na Europa, é uma contratação de risco, né? E a do Benedetto também, a novelinha do Benedetto, meu Deus do céu, velho. Eu acreditei, cara, no final. Porra, no último dia, assim, acho que foi quinta, cara. Teve um amistoso aí, os caras começaram a falar que os jogadores estavam se despedindo dele, não sei o que. Eu falei, putz, fechou, né? Já era, agora vai. Porque eu acho que é um grande jogador, o Benedetto, hein? Por mais que sofra também com lesões, né? Tem alguns problemas, não tá. Tá num time bem médio, né? Pra pequeno, assim, na Europa, né? Não é. Mas acho que ia fazer miséria aqui no futebol brasileiro. É só você ver o Rigoni, né? Que veio do Elche, lá, Elche, sei lá. Um time espanhol que ninguém conhece, chegou aqui e o cara destrói todo jogo. Ou dá passe pra gol, ou faz gol, o cara é decisivo, joga muito. E tava num timinho lá, né? Então, é muito foda. Cara, vocês pensarem, é foda também, né? Você ser diretor, você tomar as decisões, você. É foda pra caralho. É uma coisa muito. Vitão, Marcião, com a turma do Fla agora na CBF, sei não se vai resolver a reclamação. Triste. Ah, agora, meu amigo. Agora fodeu de vez, né? A verdade é essa. Agora, Flamengo tricampeão, cara, a verdade é essa, vai repetir o feito do São Paulo, né? Infelizmente, velho, a gente acreditava que isso nunca ia acontecer de novo, mas vai repetir o feito do São Paulo, né? 6, 7, 8, porque não acredito que o Palmeiras com esse time lixo aí vai ser campeão brasileiro, velho. Não, na boa, né? O time é muito ruim, já ganha, pra mim, já ganhou Libertadores e Copa do Brasil. Uma puta sorte desgraçada, né, velho? Libertadores, aquele jogo contra o River. Foi uma sorte absurda os caras se meterem 3-0 lá fora de casa, depois se lascaram aqui, acabaram passando, né, com as calças na mão. É, pegaram vários adversários fáceis, né? Porra, jogaram a final da Libertadores contra o Santos, velho. Aquele Santos, o Santos. Porra, o Santos fraco, né, meu? Nossa senhora. É. E a Copa do Brasil ganharam do Grêmio, né? O Grêmio, fim de ciclo, né? Só o São Paulo do Diniz mesmo pra conseguir ser eliminado pelo Grêmio, velho. Aqui, a Marcela, pulei, hein? Queria Everaldo, ex-chapecoense. Boa, um bom nome. Eu apostaria num nome assim também, velho. Talvez chegue e possa ser uma grata surpresa, né? Um jogador que você não tem grandes expectativas, a verdade é essa, não tem um grande investimento, talvez seja fácil de trazer, eu acho, imagino eu, não sei. E pode ser, né, um nome que às vezes chega e destrói, velho. Pode ser, eu iria também. É, Brunão, Márcio, não é possível que não tenha outra opção de nove. O Vélez tem um bom centroavante, o próprio Racing. Então, velho, com certeza tem, mano. Aí é o departamento de estatística e de análise de dados sei lá do que, dos olheiros, né? Que tinha que pegar algum cara aí que tá despontando na América do Sul e trazer, porque querendo ou não, nossa moeda, por incrível que pareça, ainda é mais forte aqui na América do Sul, né? E o São Paulo teria condições de trazer algum jovem talento aí, cara, algum tirar da manga aí um Arboleda, né, do ataque. O Arboleda quando vê não era ninguém, velho. Hoje o Arboleda acho que tá super valorizado, é um grande zagueiro, né, bicho? Eu acho que, tirando o extracampo, assim, dele que é complicado, mas é o que eu falo também, cara. Se o cara. A gente tem que analisar o cara dentro de campo, velho, né? É dentro de campo. É igual antigamente tinha Romário, tinha Edmundo, o Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho. Os caras saíam, zoavam, bebia, fumava, isso, mano, virava noite, né? Cara, e destruíam em campo, os caras destruíam. Então o Arboleda é um cara que gosta da balada, não sei o quê, mas cara, o cara joga bola. Então eu sou mais esses caras aí do que os caras certinho, né? O Pablo é um cara super gente boa, certinho, família, papapá. Você nunca ouve ele em problema nenhum, extra-campo. Mas não entrega dentro de campo, né, velho? Então, pô, nem sei porque eu comecei a falar disso, comecei a viajar aqui, velho. Ah, o Arboleda, porque o Arboleda foi um achado do São Paulo, né? Então o São Paulo deveria. Sim, cara, acho que sim. É, tentar algum nome desse já. O próprio Facundo Milan que a gente estava falando aqui pode ter sido um achado aí, né? Que ele é muito novo ainda. Hoje é que hoje é isso, né? Que o Galeano você contrata lá na base porque vai ser mais barato, não sei o quê, e são apostas, né? Que o clube. Porque todos esses caras aí, velho, o Borré, cara, o Benedetto, em algum momento já não valeram nada, né? E agora estão valendo. Então, se você pegar nesse momento que não vale nada. É perfeito, mas não é um trabalho fácil, né, velho? Não é um trabalho fácil. É. Brunão. Márcio, você trocaria o Luan do Coringa pelo Vitor Bueno? Eu trocaria fácil. Luan cairia bem no São Paulo. Uma boa pergunta, hein, Brunão? Boa pergunta. Eu trocaria, se fosse o Luan do Grêmio, né, velho? Luan que a gente viu no Grêmio, o Luan. Campeão olímpico, né? Acho que jogou a Copa América também, não jogou? Não. Ah, aquele Luan lá, aquele Luan da Libertadores 2017, jogava muito, mas esse Luan aí do Corinthians, que parece que nem tem sangue correndo na veia, né, velho? Você imagina, ô Brunão, se o cara tá no Corinthians, véio, né? Que é o time de coração dele. É isso que é foda. O cara não tá jogando nada, velho. É banco do Jô, velho. O Jô, né? Que o Silvinho, incrivelmente. Acha que o Luan também é centroavante, né? O Silvinho é muito louco, é muito ruim treinador. Eu espero que fique aí a vida inteira no Corinthians, caia com eles, porque o treinador é horrível, horrível. O cara que. O Luan é meia, né? O Luan é meia, é só ele. Acho que o Luan é centroavante. Mas enfim, a disputa do Lu é com o Jô. O Jô com 75 anos. Cara, eu vi um pedaço do jogo contra o Corinthians, o Jô trotando em campo com dificuldade de andar, tá ligado? E o Luan não consegue a vaga. Então, esse Luan aí, cara, é a mesma coisa da gente falar do Pablo, tá ligado? Não é uma coisa a gente falar do Pablo, cara. Quem que vai querer o Pablo hoje? O São Paulo fez um puta investimento, certo? No Pablo. E como que você consegue fazer um negócio com o Pablo? O Pablo é esse aí de hoje que a gente tá vendo. Não é o Pablo do Atlético Paranaense, velho. É esse Pablo aí que, cara, ele até, velho, ele tem vontade até. A mensagem aqui do Marcelão, ó. Esse Luan do Corinthians é mais morto que o Vitor Bueno, você é louco. O Vitor Bueno é um morto mesmo, né, velho? Achei que você tava falando do Pablo. Vitor Bueno. É, então. Você imagina? O Luan é tipo o Vitor Bueno, é uma bela comparação, velho. Não dá. Mas que eu tava falando do Pablo, velho. O Pablo, como é que você vai negociar o Pablo? O Pablo de São Paulo? Não é nem sombra do que foi o Pablo do Atlético Paranaense. Às vezes eu vejo, velho, eu tô navegando no Twitter. Você tá ligado? Eu uso muito o Twitter. Aliás, me sigam lá, hein? Pino Márcio Mota no Twitter. Porra, eu vejo uns gols do Pablo, velho. Tem um que ele vai pra um lado, pro outro, chuta. Cara, golaço, velho. No São Paulo, pelo amor de Deus, velho. Sei lá. E eu torci pro Pablo, né? E eu comemorei quando ele chegou, hein, velho. Tinha aquela comunicação lá, né? Ele escolheu o mais querido, não sei o quê. Não tinha como ser diferente. Todo mundo tava atrás dele. Porra, quem não ficou feliz, né, velho? Com o Pablo. E, sei lá, é foda ter esperança no Pablo ainda. Puta que pariu. Jônibus. Jônibus é boa, Brunão. Boa. A Marcela. Pra você na Libertadores, Rigoni e Luciano ou Rigoni e Éder? Meu, acho que eu, os dois em forma, eu ia de Rigoni e Luciano. Porque o Éder, até me empolguei com o Éder nos primeiros jogos aí que ele entrou. Achei, porra, ótimo jogador, técnica, visão, etc, etc. Mas aí ele teve uma sequência aí antes de se contundir. Por mais que a bola não tivesse chegando, etc. Eu achei que ele teve uma sequência muito abaixo, assim, do que eu esperava, entendeu? E o Luciano já mostrou que pode entregar muito aí pro time do São Paulo, né? Foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado, fez o gol na final do Paulista, né? Querendo ou não. Então, acho que o Luciano tá na frente dessa disputa. Eu, sei lá, me agrada mais o Luciano do que o Éder. Gente, vocês estão ligados que hoje é aniversário do Mineiro, né? Então eu separei um vídeo aqui, ó. Rapidão, ó que vídeo foda. Olha lá. A narração do Galvão. Não tô colocando na narração porque depois é foda ela de direito. Nem sei se não vão banir esse vídeo aqui. Mas olha lá. O gol do Mineirinho, hein? Quantos anos vocês tinham, velho? 2005? Quantos anos eu tinha? 21, 19, 20, 24. Eu tinha 24 anos. Belo. Grande Mineiro, hein? Ídolo, né, velho? Aí. Quem diria que o Mineiro faria o gol do Mundial? Puta que eu pariu. Parabéns, Mineirinho. Tamo junto, velho. Foda. Você é foda. Representou demais, ó. Olha que foda esse uniforme de São Paulo, velho. Eu comprei a réplica. Muito louco esse uniforme. É que animal. Animal. Fudeu. Ah, sim, o craque demais, velho. Ai, bons tempos, hein, gente? Vou até tirar aqui, senão vou começar a chorar. Bons tempos do São Paulo. Puta que pariu. Márcio, Pablo não é centroavante. Ele não jogava assim no Patético. Então, eu sempre leio isso, cara. Não é centroavante, né? E no São Paulo ele sempre foi centroavante, velho. Não é possível, mano. Que os caras não. Ninguém testou o Pablo em outra posição, como meia, cara. No São Paulo, todo esse tempo que ele tá no São Paulo, ninguém testou ele numa posição diferente, que ele fosse render mais, cara. Será que só passou incompetente pelo São Paulo? Eu não consigo entender, velho. Não consigo entender mesmo. Marcelão, a contratação do Pablo foi igual a do Gil do Goiás. Ah, velho. Bela comparação, Marcelo. O Gil tava voando no Goiás, velho. Artilheiro do Brasileiro, uma decepção, é verdade. Quem era a reserva do Gil era o tal de Luiz Fabiano. Ironias do futebol, foda, né? O futebol é muito louco, né? É, você vê, cara. E assim, se você pensar, cara, o São Paulo contratou o Pablo no auge, velho. Que ele tinha acabado de ser campeão da Sul-Americana, né, velho? Tava no time do Thiago Nunes, tava jogando com o Rony, tava jogando muito. Todo mundo queria o Pablo. A gente tava falando do Luan aqui, é diferente do Luan do Corinthians, porque o Luan, quando o Corinthians levou, velho, o Luan já tava em baixa, já era reserva no Grêmio, já tava zoado, então foi uma aposta ali, graças a Deus, Não deu certo, mas o Pablo é uma daquelas contratações que São Paulo dá azar. Muito bem lembrado, o Dil foi igual, o Dil jogava muito, foi artilheiro do brasileiro. No São Paulo não jogou, lembra? O Ricardinho não jogou. Tem algumas coisas que acontecem no São Paulo que é inexplicável, velho. São Paulo trai o Sierra, lembra do Sierra? Eu sou velho, né? Pô, o Sierra veio pro lugar do Raí, chegou de helicóptero, os caras jogavam muito, não jogou nada no São Paulo, velho. Puta que pariu. Ah, Mineirinho, tinha 8 anos, olha aí, hein? Nem lembro direito então, hein, Marcelo? Porra, gente. Pô, gente, é isso aí, gente. Valeu, obrigado aí pelo papo aqui na live. É sempre legal conversar com vocês, fechou? Vou tentar aqui toda segunda, pelo menos, trocar uma ideia aí com a galera. É, a intenção é essa, de segunda-feira fazer um papo com os inscritos aí. E obrigado, aos pouquinhos a gente vai crescendo. Vamos ver aqui mais uma mensagem. Márcio, eu fazia uma aposta no João Veras da Ponte. Bom e barato. Sim, velho. Eu já ouvi falar também desse. Então, às vezes é uma boa, né? Se for bom e barato, vale a pena apostar mesmo, né? É que aí tem aqueles casos que sente a camisa, né? Você viu o Bruno Rodrigues? Não jogou, né, velho? É outra história mal explicada também de São Paulo, né? O Bruno Rodrigues, porque foi contratado, jogou um, dois jogos, depois não teve mais chance. Tem umas coisas que a gente fica sem entender, né, velho? Mas seria uma aposta boa aí mesmo. João Veras da Ponte. Quem sabe? Precisava trazer alguém, né, cara? Às vezes eu fico pensando também, porra, não tem um cara na base, né, brother? Melhor que o Vitor Bueno, mano, em Cotia. O que que tá fazendo Cotia aberta, então? Na Cotia, assim, brincadeiras à parte. Cotia é foda, né? Eu quero ver se alguém aqui me contraria. Mas, cara, a gente ganhou o Campeonato Paulista muito graças à Cotia, né? Porque se vocês forem ver o time que jogou os dois jogos das finais ali contra o Palmeiras, tinha um monte de moleque de Cotia, véio, né? Luan, Igor Gomes, Sara. Então, enfim, não sei, deve ter mais aí. Então, graças à Cotia, velho. Cotia é foda. Cotia é um celeiro de craques. Com certeza. Herança do Juvenal Juvencio, hein? Pra mim, um dos melhores presidentes. Tem gente que não gosta dele. Mas, porra, ganhou demais, né? O Juvenal era olho no olho, era dinheiro na mão dos jogadores no vestiário. E aí sim, aí o bicho pegava. Tem o Juan e o Vitinho. Márcio, Cotia. Boa, os caras estão sub-20, né? Então, daqui a pouco esses caras aí estão jogando aí, se Deus quiser, velho. Bruno Rodrigues fez gol na estreia e sofreu pênalti pro time que ele foi. Olha só, João, Éder, Leopoldino. Que coisa, né, meu amigo? Aqui, coitado, não conseguia jogar 10 minutos. Eu não entrava. Desde já chegou, acho que é um time. Acho que foi para Portugal, né? Acho que é isso. Aí. Chegou já destruindo, né? Ele que tava emprestado, né, também. Não é jogador do São Paulo. Mas enfim. Gente, é isso. Tamo junto, obrigado aí mais uma vez. Encerramos aqui mais um Santo Papo Tricolor. Abraço, boa noite pra vocês. Obrigado mesmo.